Olá, olá, queridos ouvintes. Eu sou o Felipe Rafael e está no ar mais um Eu e o Mundo Show, episódio 31. E hoje nós vamos para uma galáxia muito, muito distante e nós vamos falar de uma das séries que foi destaque em 2020. Sim, a série The Mandalorian, ou O Mandaloriano, ou se você quiser for mais íntimo, você pode chamar ele de Mando. Sim, a série aí que estreou junto com o Disney Plus lá nos Estados Unidos em 2019 e veio para os países da América Latina, incluindo o Brasil, em 2020, virou o mundo de Star Wars de cabeça para baixo. E hoje eu estou aqui com ele para conversar sobre as duas temporadas e já aviso, vai ter spoiler. Se você não assistiu ainda, sinto muito, vai ter spoiler de cara desde o começo. E, bom, eu não estou sozinho, eu trouxe um grande amigo meu aqui, o Paulo, do Cantina do Moss. Tudo bem, Paulo?
Bom, Felipe, como é que estão as coisas aí?
Também, graças a Deus. Fala um pouco aí de você. Quem é você?
Opa, pode deixar. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Gabriel. Eu participo do site Cantina do Moz, escrevo críticas e notícias para eles. Sou mais a cara da parte mais audiovisual deles também. E eu também faço lives na Twitch, jogando. Tenho meu canal pessoal também, Cantina do Moz, para quem é fã de Star Wars, acredito que já tenha pegado a referência aí, grande posto de Mos Eisley, né? Onde aconteceram muitas coisas e é um clássico para quem é fã da franquia. E o meu canal pessoal é Distúrbio na Força, que também tem nada a ver com Star Wars, né, Felipe? Nem um pouquinho a ver com Star Wars. Mas esse sou eu, o garoto que gosta de jogar videogames e falar de coisas nerds na internet.
E bom, como começar a falar aí, há muito tempo atrás foi anunciado aí uma série live action de Star Wars, que foi o que todo mundo esperava. E no ano de 2019, mais precisamente, acho que em novembro de 2019, estreia
Foi no final do segundo semestre, né? Foi bem pro segundo, final do segundo semestre mesmo.
de 2019,
2019.
lança juntamente com o serviço de streaming Disney Plus, The Mandalorian. Para quem não sabe, eu vou fazer aqui uma pequena sinopse para vocês entenderem do que se trata a série. O Mandaloriano ocorre após a queda do Império, conforme retratado em O Retorno de Jedi, e antes do surgimento da Primeira Ordem, retratado em Despertar da Força, que conta a história de um caçador de recompensas mandaloriano independente dos confins da galáxia, longe da autoridade da Nova República, sempre buscando formas de fazer melhorias em sua armadura. Até que, em uma missão, ele acaba encontrando um ser misterioso que precisa da sua ajuda. Bom, essa é a nossa sinopse. E assim, quem criou a série foi o Jon Favreau. Quem não conhece o Jon Favreau, basta lembrar de Capitão América ou então o namorado ricaço da Mônica em Friends, tá?
É só, Jon Favreau, é só você lembrar do universo Marvel, né? A idealização do universo Marvel começou com o Jon Favreau, quando ele fez o Homem de Ferro 1.
O Homem de Ferro 1, que ainda não tinha bem a ideia de se montar um universo compartilhado,
Não
né?
tinha ideia
Tanto.
de não ser um universo compartilhado, não tinha ideia de ser comprado pela Disney, não tinha ideia de nada, foi arriscar. Ele é um cara que arrisca, e é um cara que arrisca muito bem. Tipo, ele é um cara que tá com muito crédito com o Mickey Mouse, porque tudo que o Jon Favreau coloca a mão, meu, funciona. E vale lembrar também que o Dave Filoni,
Dave
que
Filoni.
tem bastante envolvimento com o universo expandido, né, com Clone Wars e com Rebels, acho que principalmente em Rebels, eu não tenho noção muito agora de se Clone Wars tá com muita mão dele ou se ele ficou mais no Rebels, mas eu acredito que sejam as duas. Ele tá por trás da série do Mandaloriano também. Então, muito do que a gente viu, principalmente na segunda temporada, que, como o Felipe falou, tem spoilers, apareceu Ahsoka Tano, apareceu Luke Skywalker, apareceu todo mundo. Dave Filoni. Muito da mão dele nisso.
Então, para quem não conhece o David Filoni, ele é responsável pelas animações de Star Wars, como o Paulo já disse, Clone Wars, Rebels, e também agora a nova animação que vai sair aí, The Bad Batch, que são os mal formados, que para quem assistiu a última temporada de Clone Wars original do Disney Plus sabe quem eu estou falando, né? E ele é o cara que sabe muito de Star Wars, entendeu?
Ele é, foi apaixonado, meio... né? Ele é o fã que deu certo como criador, cara, ele é incrível, tipo, ele criou a minha personagem favorita de Star Wars, é isso.
Que quem?
Ahsoka. Tipo, eu sempre gostei muito. Ahsoka Tano. Eu sempre gostei muito da ideia da personagem. Porque quando eu comecei a assistir Clone Wars, quando assisti o filme do Clone Wars, né? O 3D, e conheci a personagem, eu era novo. O filme é antigo já. E agora, com o desenvolvimento dela no Rebels, e tipo, eu me apaixonei mais ainda pela personagem, sabe? Até ali da terceira pra quarta temporada de Clone Wars pra frente, que ela tem um amadurecimento bem grande, é uma personagem incrível e, tipo, foi feita por ele. Tanto que se você pega a série 2D, que me fugiu agora o nome do criador, não tinha a Ahsoka, porque ela foi introduzida pelo David Filoni.
Então, a série do Mandaloriano, na verdade, ela é uma série que junta todo mundo. Ela junta personagens de Rebel, de Clone Wars, junta personagens da trilogia clássica.
Dos filmes?
Uhum. É, da trilogia clássica, como, por exemplo, Boba Fett. Ou seja, a série é um grande fanservice, né? E além
bem
de
feito. Ser...
É um fanservice bem feito. É um fanservice
delicioso, né? Tipo, não é aquele fanservice por fanservice, é um fanservice que é assim... Sabe quando sua mãe pede pra você comer alface, mas ele tá com bastante tempero e fica muito gostoso?
É isso.
É uma comida muito bem feita. Tipo, o Mandaloriano foi a comida mais bem feita que eu comi esse ano.
Então, e aí a gente tem na primeira temporada uma coisa... O Jon Favreau e o David Filoni, eles assinam a primeira temporada e a segunda também, só que na segunda temporada tem coisas muito mais legais, tipo Robert Rodriguez, do Balada de um Pistoleiro, volta. Então, vamos lá. A primeira temporada tem essa questão da babá espacial, né?
É, a primeira temporada é a história do pai solteiro, né? É o famoso pai solteiro que a gente vê em várias produções, digamos assim. Mandaloriano, a gente viu também The Last of Us 1. É muita temática do cara. Logan também, o cara que é duro pra caramba e etc. com... uma criança que ele precisa lidar por um motivo X. Na primeira temporada carrega muito isso.
Né? E vindo, né, do Rebels, a gente tem o Sabre Negro, que o personagem do Giancarlo Esposito, como é que é o nome dele?
Pera aí que me deu um branco agora no nome.
É
Moff Gideon.
Moff Gideon. O Moff Gideon... Ele pega esse sabre e ele vai atrás do que foi apelidado de Baby Yoda, né? O Gorgo. E é o que a gente espera de Star Wars, né? São batalhas... É literalmente guerra no espaço.
Né? Sim. Só um ponto do Sabre Negro, uma coisa que eu acho bem bacana. Pra quem não assistiu as animações, quando vê aquele sabre, assim, tipo... quando eu assisti o Mandaloriano... Foram duas experiências juntas, que eu assisti junto com a minha namorada e ela não tinha assistido as animações. Então, conforme aparecendo as coisas assim, que já vem das animações, você fala, caraca! E aí a pessoa fala, nossa, que legal! Tipo, empolga, mas você vê muito que Mandaloriano, ele, na hora que mostrou o Sabre Negro, ele falou pra todo mundo, gente, consome tudo que Star Wars tem pra oferecer, que vocês vão ter uma experiência fantástica. Isso é legal pra caramba, porque ele foi uma porta pra fazer pessoas abraçarem o universo inteiro. E o Sabre Negro, pra quem não conhece, ele, resumidamente, ele é considerado o símbolo da liderança de Mandalore. É aquele que possui o Sabre Negro, tanto que quem assistiu a segunda temporada viu o quanto a Bo-Katã queria tanto esse sabre. E pra quem não sabe o que é a Bo-Katã, também é uma personagem que tem ali o seu papel de liderança, né, colocado tanto do Clone Wars quanto do Rebels, acho que do Rebels fica bem mais evidente, mas a Bo-Katã é uma personagem que ela quer esse direito, né, de governar, mas tem toda a política, tem todo a história por trás do Sabre Negro e apresentar isso numa série tipo live action, que talvez todo mundo, quando colocou pra cima da Mandaloriana, falou: cara, é mais uma série separada de Star Wars, como por exemplo, Rogue One foi uma obra fantástica de Star Wars que ligou com os filmes, mas se afastou das séries. Teve um ou outro personagem de Rogue One que tem participação em quase tudo de Star Wars, né? Mas o filme em si foi amarrado dele ali. Mas Mandaloriano não. Ele, na hora que ele mostrou o Sabre Negro, ele só literalmente abriu a porta para tudo que ele vai trazer do universo expandido para casar com os cinemas. E isso foi. Eu achei isso maravilhoso. Tipo, tudo isso no único objeto que apareceu, sabe?
E daqui a pouco a Lucasfilmes vai ter que fazer igual a Marvel. Vai ter que botar as coisas para a gente ver em ordem cronológica, né? As animações junto com as séries, junto com os filmes, porque é assim, ele é bem recortado, né? Igual você falou, no Clone Wars aparece, mas que só vai ser explicado no Rebels e que só vai ser explicado de novo no Mandaloriano, né?
Vai ter um desfecho do Mandaloriano, exato. E inclusive, o Fefão, não fazendo propaganda nem puxando o saco, mas a gente tem que falar isso. O Disney Plus, eu acho que ele tem em ordem cronológica algumas coisas. Porque eu lembro que no catálogo da Marvel tá dividido pelas fases da Marvel. Eu tenho quase certeza que Star
Não,
Wars tá em ordem cronológica. Tem
sim,
algumas
não.
coisas da ordem com as séries, com o cinema, deve ter. E assim, não sei se você já fez essa listinha da ordem cronológica, você. É muita coisa agora para assistir, cara.
E aí saiu, né, no ano passado, saiu ali uma lista de 10 séries no universo Star Wars, de filmes do Star Wars, né? A gente vai ter a Patty Jenkins dirigindo para Star Wars, né? Então, eu tô com o Disney Plus aqui aberto, infelizmente não. Ele divide em filmes, divide em séries. Ah, não, tem aqui, ó.
Tem ordem cronológica, não tem? Eu lembro que tinha.
Não,
Tô abrindo o meu aqui agora.
tá aqui, ó. Ahsoka Tano, dois pontos. Episódios essenciais.
Nice. E
Então,
tem ao longo dos anos. Tem ao longo dos anos. Tá na ordem de lançamento. Perdão,
tá
gente.
na ordem de lançamento.
Na ordem de lançamento aqui.
Então, daqui a pouco eles vão fazer, porque é tanta coisa para assistir, é tanta coisa para, né? É tanta coisa para você curtir que você acaba ficando meio perdido, né? E assim,
Não,
voltando à
bastante.
série, a gente teve como diretores da série David Filoni, o Rick Famuyiwa, Deborah Chow, Bryce Dallas Howard e o Taika Waititi, né? E aí, na segunda temporada, nós tivemos, como diretor, nós tivemos o Jon Favreau, David Filoni, o Rick de novo e o Jon Favreau, né? Ou seja, a gente teve aí alguns personagens aí que alguns os diretores que voltaram. E pelo que eu entendi, o Jon Favreau como líder de projeto, né? Eu acho que ele acabou sendo showrunner, né? Junto com o David Filoni. O Favreau, ele é roteirista, showrunner e produtor executivo junto com o David Filoni, Kathleen Kennedy e o Colin Wilson. Assim, e é uma história que mexe com a gente, né? Porque em vários momentos, né, o Mandaloriano ele tem aquela briga interna com ele mesmo, né? Eu sou o Mandaloriano mesmo? Porque assim, a gente vê
Que
no
é ser
último.
mandaloriano, né?
O que é ser Mandaloriano? A gente vê isso principalmente naquela discussão que ele tem no último episódio com a Bo-Katan. Que fala, pô, você é moleque, tira essa armadura, sabe? Tipo assim.
Sim.
E assim,
Cara, o ponto. Pode falar, pode falar.
E é uma coisa. Esse negócio do sabre negro é meio estranho, porque no Rebels, quem pega o sabre negro é a Sabine e entrega pra Bo-Katan.
Sim. E ela, agora faz tempo que eu assisti Rebels, mas eu lembro que ele termina com a Bo-Katan.
Sim. Termina com a
Isso
Bo-Katan.
eu lembro que ele termina com ela porque a Sabine, ela, bom, rola spoiler de Rebels aqui também.
Rola spoiler.
Porque a Sabine, né, tipo, cara, Rebels é incrível, terminou de um jeito muito foda, mas resumindo, a Sabine termina o Rebels junto com a Ahsoka indo atrás do Ezra. Então, tanto que quando a Ahsoka apareceu na série, eu imaginei que a Sabine ia se revelar pro Mandaloriano também em algum momento, sabe? Seria uma conversa incrível de se ter. E quem ficou com a liderança de Mandalore nesse tempo foi a Bo-Katan. Com o clã dela, que agora eu não lembro o nome.
Então, elas corujas lá. Mas não vem me falar que tem que ter batalha de vida e morte, tá ligado? Se eu fosse o Mandaloriano, entrega lá, entrega pra ela, pronto, acabou e vai viver sua vida.
Mas só fala. Se a Bo-Katan precisa batalhar por esse sabre, sim. Perdeu de novo?
Verdade. É, deve ter um limite. É. Se você perdeu uma vez, você...
Você pode ganhar de novo, mas perder duas, você tem que batalhar por ele. Pode ser que tenha acontecido isso, cara. Porque a mina me ganha o bagulho lá. Ela ainda recusa da Sabine a primeira vez que a Sabine tenta entregar pra ela, do Rebels, isso eu lembro. Porque meu irmão tava assistindo esses dias do Rebels e eu vi esse episódio. Mas depois ela pega. E aí agora isso, Bo-Katan, eu gosto muito de você, mas me ajuda a te ajudar, cara. É isso.
E assim, e no final, né, como o John Favreau é diretor de Marvel, né, o que que ele fez? Tem uma cena pós-crédito no último episódio de Mandaloriano. Certo?
Era do Boba Fett.
Do Boba Fett. E aí, bicho, é uma loucura. É uma loucura. E aí estão falando que cancelaram a terceira temporada, atrasaram a terceira temporada de Mandaloriano. Ano que vem nós vamos ter The Book of Boba Fett e não vamos ter Mandaloriano. Só que eu tenho uma teoria.
Manda a teoria.
A teoria é a seguinte. A gente vai ver o Boba Fett fazendo as coisas, fazendo as merdas. E o último episódio da série do Boba Fett vai culminar onde?
Pode ser que... se continuar direto do Mandaloriano, alguma ligação com o Mando. Se for anteriormente, agora, eu não tenho todas as informações, não li muito sobre. Vai combinar com ele pegando a armadura, do que aconteceu nessa temporada.
Então. E no final a gente vai ter a junção dos dois. Assim, o que aconteceu na série do Boba Fett vai ecoar na terceira temporada de Mandaloriano, né?
Pode ser, concordo. Inclusive, um adendo, meu ponto pessoal, quando falaram, né, de uma série, de Mandaloriano e tal, lá atrás, antes de ter informação, muita gente imaginou que seria uma série do Boba Fett. Porque o Boba Fett sempre foi um personagem que, ele tem um hype gigantesco, mesmo ele não tendo feito nada. A trilogia clássica, o Boba Fett não fez nada. O Jango Fett fez mais coisa do que o Boba Fett. Porém, criou um mito enorme em cima dele, porque a armadura mandaloriana era incrível, todo mundo adorava e tal. E aí quando falaram, né, da série do Mandaloriano, todo mundo, vai ser o Boba Fett e tal, não vai ser. E aí tem um episódio incrível do Mandaloriano, na segunda temporada, que é quando ele acha a armadura do Boba Fett, que ele chega no planeta, ele conversa com tipo um xerife local, e o cara que tá usando a armadura, você fala, putz, é a armadura do Boba Fett. Só que na hora que tira o capacete, não é o Boba Fett. E eu tinha achado esse episódio incrível. Por quê? Em um episódio, eles tinham desmistificado totalmente o Boba Fett. Tipo assim, cara, ele morreu. É a armadura dele que restou e a armadura que fazia o personagem. Ponto. Porém, quando eles trouxeram o Boba Fett de volta, eles trouxeram de jeito que me fez comprar a ideia de que sim, o Boba Fett merece ter o espaço dele. Porque eles fizeram um cara que, mesmo sem ser o Mandaloriano, como é a crença deles, etc., fez por merecer de volta, fez por merecer a armadura dele. Isso foi muito legal, como ele foi apresentado na série. Então, só esse adendo, tipo, pelo menos no meu ponto pessoal, eu gostei muito desse episódio que apresenta a armadura do Boba Fett e depois o episódio que apresenta o Boba Fett pra gente. Pra mim foi uma coisa sensacional.
E aí a gente tem, né, tudo culmina pra uma coisa muito legal, assim, eu vejo, não tem como não se apaixonar pelo Baby Yoda, né? Não tem como não se apaixonar pelo Baby Yoda. Porque é uma figurinha legal. Eu queria saber mais sobre ele, sabe? Disney, coloca o Baby Yoda nas animações, coloca o Baby Yoda em...
Nossa, vai ser legal. O Baby Yoda é engraçado demais. Fefão, você assiste aquelas animações pequenas da Disney acho que é Galaxy, alguma coisa, que são trechos bem curtinhos de o que aconteceu em intervalos de momentos de Star Wars. Você já assistiu essas animações?
Aonde tá? Tá no.
Cara, tem no YouTube. Inclusive, tem. Eu, agora não me lembro o nome. Pessoal que estiver ouvindo aí, depois se puder escrever nos comentários, eu vou procurar também. Mas tem. Essas animações são perfeitas para mostrar mais Baby Yoda, porque tem uma cena incrível numa dessas animações. Eu vou procurar depois a playlist e vou te mandar. Que é a. Qual que é o nome da pilota da Ghost? Do Rebels?
É a.
Era. É algo assim. A pilota do Rebels, a uma das protagonistas, né? A verde, que pilota a do Ghost. Acho que é Hera o nome dela. Tem uma cena dela conversando com o Han Solo.
Era Syndulla.
Isso. Ela conversando com o Han Solo após a batalha de. A última batalha do episódio 6. Eles conversando sobre qual nave é melhor: a Ghost ou a Millennium Falcon. Ou seja, é umas animações bem pequenininhas e pontuais, assim, com coisinhas. Que não vão importar tanto para a história, mas é legal. Tipo, e se? E se acontecer? Sabe que ela fica. Às vezes a gente pensa nisso. E é perfeito para mostrar nessas animações um pouco do Grogu. Porque, querendo ou não, enquanto não mostrarem para a gente o que acontece mais com ele, o que que vai desenvolver nele, eu vou pensar que ele morreu no ataque do Kylo Ren. Já que o Grogu foi ser treinado pelo Luke Skywalker, né? Como a gente viu no final de Mandaloriano.
Eu tenho esse medo. Eu tenho esse medo de que na verdade o Grogu morre, né, no ataque do Kylo Ren. Mas eu queria muito ver o que ele tá fazendo, né? O que o Grogu tá fazendo. E falando em Star Wars, universo expandido, aconteceu uma coisa muito louca. Né, saiu um especial de Natal muito bizarro no Disney Plus. Não sei se chegou a ver. De Lego.
Esse eu não vi, foi mal, tava falando mutado. Eu vi que saiu, mas eu ainda não vi. Inclusive, tem bastante coisa de Lego no Disney Plus pra assistir, né?
Tem, é bom. E é bom, Vi. Eles revisitam Solo.
Entendi.
Eles revisitam Solo. Tem uma coisa, né, que Star Wars, o universo expandido de Star Wars é uma coisa maravilhosa. Eu não sei se chegou a ouvir, eu não sei se você chegou a ver, a Disney abriu um parque. Né, o Galaxy Edge,
Galaxy Edge.
que conta a história de Batuu. E aí, o que que acontece com Batuu? Os caras começaram a criar histórias nesse universo, entendeu? Então é muito legal, é muito bacana, assim, essas histórias do universo de Star Wars, assim, que só tem a crescer, né? Eu acho que na mão da Disney você pode criar muita coisa legal, muita coisa louca, né? Que eu acho que já está acontecendo. O que o Jon Favreau e o David Filoni estão fazendo com The Mandaloriano é uma série, é praticamente uma série autoral de Star Wars, né? Eu acredito que é uma série muito autoral de Star Wars. É o que eles queriam contar dentro do universo. Eu acho que o universo expandido tem muitas histórias para contar, igual a gente estava falando, né? São mais de 10 séries do universo de Star Wars. E assim, resgatando gente bem legal, como o Andor, que é um cara bem interessante do Rogue One. E assim, o que que
O
você
Rogue One
espera?
inteiro. Desculpa,
Não,
só
fala, fala.
acrescentar. Rogue One inteiro é. Dá vontade de explorar mais os personagens, né, cara? É uma coisa assim que eu posso falar, né? Eu tenho 20, 24 anos, vou fazer 25 agora esse ano. Eu não assisti, óbvio, os Star Wars clássicos no cinema. E quando o episódio 3 saiu no cinema, foi em 2005? Foi por aí que saiu o episódio 3. Eu não fui ver. Então a minha experiência de Star Wars real, assim, tipo aquele negócio de fui pro cinema assistir, foi com esses filmes novos. Foi com essa geração atual. E eu posso falar que, assim, faltou um pouco. Eu não achei horrível, como muitos falam. Eu gosto muito do Despertar da Força. O último episódio, ele é legal. Eu acho legal pra você assistir uma vez, mas não é aquele Star Wars que tá vontade de assistir várias vezes. Porém, Mandaloriano e Rogue One são obras que me fazem me empolgar muito com uma saga que eu tanto gosto. Que Star Wars, ele cria um negócio e, tipo, Mandaloriano, cara, vamos lá, vou sair um pouquinho de uma área aqui do assunto só pra casar com uma coisa que você sabe que eu adoro, Fefão, se me permite. Mandaloriano, pra mim, é Star Wars RPG, cara. Não sei se você sentiu isso assistindo Mandaloriano.
Eu assisti. Eu senti. Eu senti.
Porque é aquele negócio do cara, tipo assim, sabe quando você tá jogando, vivendo uma aventura de jogando alguma coisa e o cara fala, mano, eu te entrego tal item se você buscar tal coisa pra mim no ponto A. Você chega no ponto A, busca o item, chega pro cara e te dá uma missão pra você falar com o Ciclano. E Mandaloriano foi muito isso. E o legal é que foi, tipo, tinha as batalhas de nave, tinha, assim, e é legal, o foco não foi no Jedi, o foco foi no caçador de recompensas que, meu, o cara sem querer aceitou, o cara aceitou uma missão que enfiou ele numa aventura. E Star Wars é muito isso. Então, bem colocando assim, tipo, e o Rogue One também, que o Rogue One, ele juntou um grupo de seres, pessoas, assim, um cara tinha um objetivo, que era ajudar a aliança que tava se formando ali, né, a aliança rebelde tava nos primórdios, vamos colocar assim, porque a aliança rebelde começa, né, agora com Rebels, né, basicamente, eles são uma das células pioneiras ali, e basicamente o ápice deles começa quando eles roubam os planos da Estrela da Morte, e a gente vê um cara que tá envolvido nisso, pegando uma menina que é filha do cara que tem formação com outro que acredita na força e formando um grupo. Então essas duas obras para mim são tipo incríveis para deixar marcado. E pelo menos para mim, o meu ponto de vista, para minha geração, Rogue One e Mandaloriano conseguiram trazer Star Wars para essa geração de uma forma maravilhosa. O meu irmão, ele tem 16 anos. Ele assistiu os filmes no cinema, levei ele para assistir os três. A gente já fez ele assistir os filmes antigos, mas o que fez ele se apaixonar por Star Wars foi Mandaloriano. Tanto que ele terminou Mandaloriano e ele começou a maratonar as séries animadas. Então, eu acho que o peso que Mandaloriano tem pra falar isso é Star Wars é maravilhoso. Abraça tanto a geração nova quanto a geração antiga. Eu queria só fazer esse adendo, Felipe. É isso.
Não, e tirando essa coisa, lembra realmente jogos de RPG, né? Essa coisa de pega aqui e leva lá. E é legal ver essa jornada, né? Bom, eu queria trazer, já fica o convite aqui, eu queria trazer você de novo para falar de Sol, tá? Porque...
E assisti no dia 25 mesmo, incrível.
Assim, o Sol, ele tem uma coisa que eu achei lindo, foi pela primeira vez a Pixar respeitando a diversidade, né? Primeiro protagonista negro, né? Uma história tipicamente negra, você vê ali no filme. Então eu quero trazer você para falar desse filme, que eu acho que é bem interessante, eu achei lindo. Para mim, o filme mais rápido da Pixar. E assim, eu gostaria que você deixasse aí a sua consideração final sobre The Mandalorian. Por favor, deixe sua consideração final aí pra gente.
Cara, Mandaloriano é uma obra de aventura, não só para quem é fanático por Star Wars, mas para quem é fanático por ver uma boa história. A gente falou pouco até de cada personagem, mas o personagem, primeiramente eu queria só dar aqui os parabéns pro Pedro Pascal, falei certo, né, o nome dele?
Pedro Pascal,
falei certo, ok, porque é incrível como às vezes a gente vê atores e atrizes querendo ter o estrelismo de, tipo, o personagem precisa estar sempre maquiado, o cara quer dar um jeito de tirar a maquiagem, o personagem precisa estar sempre de capacete, o cara quer tirar o capacete. Mano, ele com o capacete, basicamente, em todos os episódios da temporada, passava sentimento, passava emoção. E todos os personagens que apareciam, você comprava a ideia do personagem. Para mim, a série passou até rápido, porque eles deram tanta informação de um jeito tão gostoso que você nem viu o tempo passando. Então, Mandaloriano, para mim, é uma série maravilhosa de aventura para qualquer um. Não é só para quem é fã de Star Wars. É algo que é para pegar o novo, o velho, o cara que adora esses assaltos espaciais, o cara que não gosta de aventura espacial, porque é um western misturado com RPG, misturado com espaço e deu certo. E, cara, eu repito, onde o Jon Favreau tá colocando a mão, tá virando ouro. O cara tá com um trabalho incrível e eu espero que ele possa continuar tendo essa liberdade criativa para trazer mais e mais desses materiais pra gente. Mandaloriano, assim, de ponto pessoal, eu não sei se foi a melhor série que eu assisti em 2020. Lovecraft Country foi incrível para mim, então eu fico dividido entre as duas. Também gostei muito do The Boys, mas eu fico mais dividido entre as duas primeiras que eu falei. Porém, Mandaloriano foi, eu arrisco dizer que é uma das melhores coisas de Star Wars que eu já assisti.
Legal, legal. Muito obrigado, Paulo, por ter vindo participar aqui. Esteja sempre aí, esteja convidado sempre para vir para cá gravar com a gente, porque é sempre bom ter as suas opiniões geeks, nerds, entendeu? E eu acho que a gente tinha que continuar com aquele game show que a gente começou há uns 5 anos atrás, que o Fefão não é
Esse é
nerd.
Ude, esse é Ude. Eu que agradeço o convite, Felipe. Eu queria chamar a galera, então, que tá ouvindo, para vocês acessarem www.cantinadomoss.com.br para lerem notícias nerds e muita coisa. O pessoal que escreve lá escreve muito bem. Vou dar até um destaque aqui pro João. Opa, desculpa, acabei de almoçar. Vou até dar um destaque aqui pro João, que escreve sobre games, e o cara tá mandando muito nas críticas de jogos. E galera, tipo, abre lá para vocês estarem lendo nossas matérias, as notícias. E a minha Twitch, twitch.tv/pauloDNF, DNF de Distúrbio na Força. Eu falei de RPG, eu adoro RPG. E eu mestro RPGs na Twitch. Então, se vocês quiserem, tem uma campanha minha na Twitch. Provavelmente quando esse podcast for pro ar, vai ter tido uma campanha de um amigo meu, que ela vai ser gravada no dia que eu estou gravando esse podcast, e é uma campanha dele que eu convidei ele para mestrar na minha Twitch, eu vou ser um jogador, e quem sabe um dia a gente não faça um RPG de Star Wars lá então, hein? Um assalto espacial no universo de Star Wars, olha só que legal, cara.
Aí você me chama para
Convite para
participar,
todo
viu?
mundo. Demorou, só se você fizer um Mandaloriano.
Eu vou fazer um Mandaloriano.
É isso.
Mandaloriano clone mudo.
É isso. Tem que ser isso. Mas brigadão pelo convite, Fefão. E pessoas, assistam Mandalorian. A gente não tá recebendo patrocínio da Disney para falar isso, mas assistam Mandalorian no Disney Plus, porque é uma série fantástica. É Star Wars, sendo Star Wars. E depois abram o leque pro resto. Eu tô reassistindo Clone Wars. Eu não vi a última temporada de Clone Wars ainda, a sétima, então eu tô assistindo inteiro. Tô fazendo aquela maratona agora no fim do ano de Star Wars, tá ligado? E, cara, é maravilhoso. É realmente um universo muito gostoso e quando você se aprofunda nele, é isso. Não tem volta.
Então é isso aí, gente. Esse foi mais um Eu e o Mundo Show. Eu sou o Felipe Rafael e até a próxima.